Ouvintes, internautas, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta terça-feira, 26 de dezembro, na capital americana, 9 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugel Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bertomeu, na técnica Patrick Deia. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais: explosões ouvidas e mísseis vistos perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho e aumentam tensão na região. Na República Democrática do Congo, o governo proíbe manifestação de candidatos presidenciais prevista para amanhã contra irregularidades nas eleições. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Nesta edição de 90 minutos, analistas políticos e fazedores de opinião consideram inoportuna nova divisão política e administrativa aprovada pelo governo.
A decisão é boa, mas olhando para aquilo que é a realidade da província do Cabo-Bango, é uma situação que nós achamos muito prematura.
Temos este dinheiro, nós devíamos era apostar nas províncias como estão.
Agricultores em Malanje dizem enfrentar prejuízos e fome devido aos efeitos das mudanças climáticas.
Essa mini fome resulta-se, por exemplo, das chuvas constantes. Os produtos não têm aquela ênfase de germinar e produzir na sua estação própria.
Perdemos 30% por causa da inundação.
Fique para ouvir estas e outras reportagens nesta emissão. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Explosões foram ouvidas e mísseis foram avistados hoje perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho numa zona sob controle do movimento político-religioso Houthi do Iêmen. A Agência Britânica de Segurança Marítima informou, no entanto, que as tripulações estão seguras. Os ataques não foram reivindicados, mas nas últimas semanas os Houthis aumentaram os ataques perto do estratégico estreito de Bab el-Mandeb, que separa a Península Arábica de África e por onde passa 12% do comércio mundial, segundo a Câmara Internacional de Navegação. Os rebeldes iemitas, apoiados pelo Irã, alertaram que, em solidariedade com Gaza, terão como alvos navios com ligações a Israel, que naveguem no Mar Vermelho ao largo da costa do Iêmen. De acordo com o Pentágono, os Houthis, que controlam áreas do território iemenita, incluindo a capital Sana'a, lançaram dezenas de ataques de drones e mísseis visando 10 navios mercantes, envolvendo mais de 35 países. A missão internacional já conta com mais de 20 países, mas o número pode aumentar, já que Washington continua a consultar os seus aliados e parceiros que partilham o princípio fundamental da liberdade de navegação. O governo da República Democrática do Congo proibiu hoje uma manifestação planeada para amanhã pela oposição para protestar contra as irregularidades que consideram terem prejudicado as eleições de 20 e 21 de dezembro. O ministro do Interior, Peter Kazadi, disse à imprensa que a manifestação de amanhã visa minar o processo eleitoral. O governo da República não pode aceitar isto. Numa carta tornada pública no sábado, 5 candidatos presidenciais da oposição informaram o governador de Kinshasa de sua intenção de organizar uma marcha em protesto contra irregularidades observadas durante as operações de votação, escreveram, descrevendo a votação como uma eleição simulada. Entre os opositores estão Martin Fayulu, candidato vencido nas eleições de 2018, Denis Mukwege, Prêmio Nobel da Paz, pelo seu trabalho com mulheres vítimas de violação de guerra. O secretário de Estado americano desloca-se amanhã ao México em nome do presidente dos Estados Unidos para negociar urgentemente com o homólogo López Obrador novas medidas para impedir a passagem de imigrantes pelas fronteiras. A viagem foi combinada por Biden e López na quinta-feira passada, quando o presidente americano telefonou ao colega mexicano para lhe referir a sua preocupação com a magnitude da crise migratória que levou os Estados Unidos a fechar vários pontos fronteiriços durante dias. As fronteiras, as autoridades fronteiriças dos Estados Unidos detiveram só em novembro 242 mil migrantes na fronteira com o México e deteram identificaram um aumento histórico nas chegadas indocumentadas nos primeiros dias de dezembro. O opositor senegalês Ousmane Sonko, que está preso, apresentou a sua candidatura às eleições presidenciais de fevereiro próximo junto do Conselho Constitucional, apesar da recusa da administração em fornecer-lhes os documentos necessários, anunciou hoje um membro do seu partido. Sonko, figura central de um conflito com o Estado que dura há mais de 2 anos e que levou a vários episódios de violência, tem, de acordo com a lei eleitoral senegalesa, até às 24 horas de hoje, até a meia-noite, assim que é de hoje, 26 de dezembro, para apresentar a sua candidatura e recolher patrocínios. Na semana passada, o representante de Sonko foi impedido de recolher os documentos necessários para a candidatura do opositor junto da Direção-Geral de Eleições. A autoridade palestiniana exigiu hoje que a Organização das Nações Unidas declare oficialmente que a faixa de Gaza está em situação grave de fome e acusou Israel de usar o bloqueio de bens essenciais e a fome como política de genocídio. O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano denunciou que a fome faz parte da política de Israel e pediu às Nações Unidas que declare oficialmente que a faixa de Gaza sofre situação grave.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E aqui na Voz da América noticiamos na sexta-feira que o governo angolano aprovou uma nova divisão política administrativa que cria mais 2 províncias, passando de 18 para 20, enquanto o número de municípios ascende a 325 e o de deputados vai passar de 220 para 230. As províncias do Moxico e do Cuando-Cubango serão divididas em 2, mas analistas políticos e fazedores de opinião em Angola consideram inoportuna a decisão. Varanjo Rodrigues.
Angola vai passar a ter em 2025 um total de 20 províncias e 325 municípios contra as atuais 18, no quadro da nova divisão político-administrativa com a repartição em 2, as províncias do Moxico e do Cuando-Cubango. Trata-se de um desejo do presidente João Lourenço, expresso no seu primeiro mandato, e que na última semana foi aceito pelo Conselho da República. A partir da cidade de Menong, capital do Cuando-Cubango, a Voz da América falou com o académico Queiroz Paulino, que disse tratar-se de uma decisão prematura.
A decisão é boa, mas olhando para aquilo que é a realidade da província do Cuando-Cubango, é uma situação que nós achamos muito prematura. E fazendo essa divisão, obviamente que o município de Menong sempre será, não é mais desenvolvido do que os demais. Porque nós notamos que o desenvolvimento da província do Cuando-Cubango nos restantes municípios ainda é muito vago. E para que haja esse desenvolvimento, pensamos nós que antes dessa decisão, primeiro deveriam olhar para as vias de acesso, para que as comunidades pudessem então sentir os efeitos dessa decisão do Executivo.
O ativista político e social Elson de Carvalho também diz não haver lógica para a pretendida divisão político-administrativa.
Não vejo razões desta divisão, porque se temos este dinheiro, nós devíamos ir apostar nas províncias como estão. Elas podem ter uma dimensão muito grande, mas têm poucos habitantes. O que nós devemos fazer com as terras é apostar naquilo que é o nosso forte, ou que devia ser o nosso forte, já foi no passado, a agricultura. Isso não obriga-nos propriamente a fazer divisões administrativas ou a construir ou a fazer surgir novas, se for por conta disto. Se for por conta da demografia, não há qualquer razão, porque só as cidades das províncias é que têm algum crescimento populacional. Os serviços é que vão fazer, é que fazem com que o governo se aproxime às comunidades e também vai permitir o descongestionamento das grandes cidades. Não é centena de quilómetros quase que despovoados. Tem preocupações mais urgentes, onde nos devíamos virar, que é para fazer acontecer Angola que todos sonhamos.
Por sua vez, o líder do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, questiona o modo como a consulta pública foi realizada pelo governo, que em sua opinião não deu voz aos outros atores interessados no processo, embora entenda que a divisão administrativa teria de ocorrer tarde ou cedo.
Mas não podemos fazer, né, surgir novas províncias como fizemos, por exemplo, na primeira divisão que dividiu as Lundas, né? Naquela era um outro contexto político. Hoje há uma série de atores, há muito mais partes interessadas, né? E partes que serão necessariamente afetadas, e era importante dar voz a estas pessoas, a consultá-las e assegurar que elas tiveram a oportunidade de participar desse processo, né? E é isto que devia ter sido feito.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuamos em Angola, onde 3 crianças são abusadas sexualmente por dia, em média, de acordo com o diretor do Instituto Nacional de Criança. Paulo Calesi disse que até o mês de outubro foram registados 993 casos de crianças abusadas sexualmente. O mais recente, citado pela imprensa angolana, é de um homem de 36 anos que foi detido no sábado por efetivos da Esquadra do Kamama, em Luanda, por ter violado 2 crianças, uma delas grávida. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente Néstor Gobel, explicou que os abusos sexuais ocorrem desde 2021, à altura em que as crianças tinham 9 anos, no bairro Simone, em casa do detido. Gobel explicou que a detenção foi feita no âmbito da Operação Okulianja, que visa evitar ocorrências delituosas, aliás, durante e depois da quadra festiva. Por seu lado, o diretor do INAC, Paulo Calesi, anunciou que, como meio de prevenção, o Instituto vai realizar em 2024 uma campanha para divulgação das características de um pedófilo. Organizações não-governamentais angolanas dizem estar a enfrentar dificuldades na captação de financiamento dos principais doadores, que têm ligado ao atual contexto de paz que vive o país. Algumas organizações já fecharam as portas e outras têm reduzido as suas ações, mas no Uambo, algumas acreditam em melhores dias. Norberto Sateco tem a reportagem.
Segundo fez saber a Voz da América, Milka Salukombo, da organização Development Workshop, alguns dos projetos sociais não têm convencido os doadores, sendo que os mais concorridos são os ligados a direitos humanos e cidadania. Aquele responsável acrescenta que a situação tem estado a limitar a atuação destas organizações, relegando muitas delas à não permanência no mercado.
Mas tem sido assim que nós temos estado a sobreviver, ajustando o despesa, o pessoal, etc. Mas não é como era anteriormente. Aliás, vê-se pelo menos de organizações que sobrevivem, não é?
Pelo menos na província angolana do Uambo, segundo dados da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, das mais de 12 organizações até então existentes, 4 delas deixaram de existir. Ainda assim, em meio de dificuldades, há quem resista, como é o caso da rede de pessoas que vivem com VIH-Sida. O responsável Renato Salcoenda diz que gostaria de fazer mais em termos de sensibilização sobre a prevenção.
Muito, mas muito difícil mesmo, porque a maior parte das organizações aqui na província do Uambo que trabalham em VIH não têm financiamento.
Já Evaristo Canguendela, da ONG de Estudantes Graduados da ADPP, que atua na capacitação de professores nas zonas rurais, conta o drama da luta pelo financiamento.
Limita-se, de facto, a razão pela qual temos vindo a procurar financiamentos para nós desenvolvermos mais atividades e referente aos nossos objetivos.
Contrariamente a um passado recente, os responsáveis dessas organizações falam em maior aceitação da parte das autoridades, facto que alimenta a esperança em dias melhores, com a aprovação da lei que atribui o estatuto de organizações de utilidade pública que está em revisão do AMBO para a Voz da América. Norberto Sateco.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 17.655 kHz e 13.630 kHz. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu tablet, telefone ou computador. Igualmente, seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a referência VOA Português. Também pode receber os nossos produtos através do nosso canal no WhatsApp. O nosso número é o +1 202 251 9467.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9467. 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Já sabe que o programa acontece às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 de Moçambique, através da rádio, através da nossa página voaportugues.com em áudio e vídeo e também no Facebook e no YouTube em vídeo VOA Português. Vamos agora para a província de Malanje, onde alterações climáticas comprometem a produção agrícola. Agricultores e camponeses apontam muitos prejuízos devido a inundações e seca e pedem ajuda. Isaías Soares.
No município de Quiabazões, o excesso de chuvas comprometeu parte da produção da primeira época do ano agrícola 2023-2024. O camponês e a autoridade tradicional da Lei Amakala, Sebastião José, diz que o trabalho das famílias camponesas ainda é manual, com déficit de sementes de milho, amendoim e feijão, doadas pelo projeto Pedras da Caritas de Malanje.
Essa mini fome resulta-se, por exemplo, das chuvas constantes. Os produtos não têm aquela ênfase de germinar e produzir na sua estação própria. Estamos a pedir mesmo o apoio multiforme do município para nos apoiar nesses aspectos.
O agricultor da cooperativa Futuro Jovem, Tomás Samuchito, com áreas produtivas nos municípios de Cangandalo e Malanje, no setor do Quéçua, dos 10 hectares de milho e igual quantidade de mandioca preparados, apenas 14 foram aproveitados na primeira época.
70% por causa da inundação. A única recuperação que teremos, só teremos na segunda chuva, fazermos uma coisa da melhor forma para termos melhor colheita. Vamos precisar de cimento mesmo, vamos precisar de cimento. E adubo também. Principalmente adubo, porque cimento até temos em estoque.
O fazendeiro Jovalson Jassaurimo, que preparou 70 hectares de milho em Cangandala e 10 de hortícolas em Cacuzo, admite que 32 hectares foram destruídos pelas águas das precipitações, cujo prejuízo está avaliado em cerca de 8 milhões de kwanzas. Jassaurimo necessita de apoios para a sua reposição e assim como de pesticidas.
Estamos aí a fazer uma avaliação de 40%. De prejuízo. Hortícolas, estamos simplesmente a produzir muita coisa. Tomate, cebola, berinjela, também temos quiabo, repolho. Na verdade, neste momento, estou a fazer a reposição da sementeira, porque o prejuízo foi mesmo do excesso de chuva.
Em Cacuzo, as vias de acesso a alguns campos agrícolas estão igualmente obstruídas em consequência das inundações. Há relatos de danos de produtos agrícolas de agricultores e camponeses em outros municípios da província de Malanje por causa das chuvas fora do normal e da sua falta, segundo dados do INAMET. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Faltam 18 dias para o começo da Taça das Nações Africanas, o CAN, onde vão estar lá Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, e a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou agora quem são os árbitros que vão estar lá. Não vai estar nenhum desses países. Nos árbitros do VAR, também não. Mas nos árbitros assistentes, a que antigamente se chamavam fiscais de linha, há alguns nomes dos PALOPs. Assim temos Gerson dos Santos e Ivanildo Lopes de Angola. De Moçambique temos o inevitável Arsénio Maringule, que está em todas, e de São Tomé e Príncipe temos Abelmiro dos Reis. Vão ter que começar a manejar a bandeirinha para estarem em forma no CAN. Na Europa, entretanto, todas as principais ligas de futebol estão de férias. Todas, exceto uma. A Premier League de Inglaterra, onde o período de Natal é sempre, tradicionalmente, o período em que mais se joga. Só para o dia do Natal e depois de jogos no domingo, hoje regressa a ação. Hoje o jogo que chama a atenção é aquele entre o Manchester United e o Aston Villa. Manchester United vai mal, muito mal. No sábado perdeu com o West Ham por 2-0. United está agora em 8º lugar. Aston Villa é a equipa surpresa do campeonato. Ocupa o 3º lugar, com os mesmos pontos que o 2º, Liverpool, e é apenas um ponto do líder, que é o Arsenal, que tem 40 pontos. Liverpool, que no domingo empatou com o Arsenal, está de novo em ação hoje, no campo do Burnley. Vamos ver. Falamos há pouco do Manchester United, pois foi confirmada a venda de 25% das ações do clube ao bilionário inglês Jim Ratcliffe e sua companhia desportiva Ineos, num negócio que, para além da compra das ações, envolve também alguns investimentos. Valor do negócio, 1.600 milhões de dólares e mais 300 milhões prometidos para o que foi descrito como futuros investimentos. É, quem pode, pode. Ratcliffe vai também assumir responsabilidade pelo que é descrito como as operações do futebol. Ratcliffe disse numa declaração reconhecer que há muitos desafios à sua frente e muito trabalho a fazer. A maior parte das ações do clube continuam controladas pela família Glazer dos Estados Unidos. Não são muito populares entre os adeptos, mas Ratcliffe tem agora a primeira opção de compra se os Glazers decidirem ir-se embora. Ratcliffe é já dono do clube francês Nice e do Lausanne, da Suíça. Basquetebol americano, NBA, ontem foi dia de Natal, mas foi dia também de se jogar. É para isso que lhes pagam milhões de dólares. Pois ontem, no dia de Natal, os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Golden State 120-114. Denver está em 2º lugar na Conferência Oeste, Golden State em 10º. Em 9º está o Los Angeles Lakers de LeBron James, que vai mal. Ontem perdeu com o Boston Celtics 126-115. Boston está no topo da Conferência Leste. Em 2º nessa conferência está o Milwaukee Bucks, que tem uma boa equipa, mas que ontem perdeu com o New York Knicks em 6º lugar nessa conferência, 129-122. Philadelphia, em 3º lugar na Conferência Leste, perdeu com o Miami Heat em 5º, 119-113. O Dallas bateu o Phoenix 128-114. E não podemos deixar aqui de mencionar um recorde do Detroit Pistons, que está em ação hoje. No fim de semana, igualou um recorde. Pior série de derrotas consecutivas na mesma temporada. Sofreram a 26ª derrota seguida na visita ao Brooklyn Nets, 126-115. Com 27 derrotas em 29 jogos, o Detroit Pistons não vence desde 28 de outubro. São a equipa com o pior registo na fase regular da NBA.
E em tempo de retrospectivas, vamos até à província moçambicana de Cabo Delgado, da melhoria de segurança, apelos à assistência humanitária, aqui em revista pelo André Batista.
O ano arrancou em janeiro com a Operação Vulcão 4, conduzida pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com o apoio do Ruanda e dos militares do Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que devolveu a segurança no Triângulo Macomia, Macimba da Praia e Palma. Esta operação permitiu desativar as maiores bases que alojavam os cérebros da insurgência e tirar em combate os principais líderes espirituais do terrorismo, incluindo o moçambicano Bin Omar e o tanzaniano Abdul Nihaz, que operava na região de Tangate. Ataques esporádicos de retaliação dos rebeldes desde meados do ano reativaram a instabilidade.
O ano 2023 é um ano em que se consolidam muitas visitas ao terreno, à zona de Palma e Mocimbo, por parte de jornalistas, de consultores, de investigadores, de organizações humanitárias. Portanto, aumentou o acesso ao terreno durante o ano 2023.
Descreveu o investigador moçambicano João Feijó em declarações à Voz da América. Neste ano, o Parlamento moçambicano ponderou iniciar um debate sobre um orçamento especial para Cabo Delgado, face ao desafio de segurança da província, na medida em que há mais população a regressar às aldeias de origem. Em 2023, o governo moçambicano também formalizou, através de um decreto, a atuação dos grupos de milicianos designados por força local, mobilizados em 2020, como reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, apesar do seu status e atuação continuar a dividir opinião até o dia de hoje. O ano de 2023, igualmente embarcado pela aprovação pelo Conselho de Ministros, a 19 de dezembro, da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo nos próximos 6 meses, além do relatório de avaliação nacional dos riscos do financiamento do terrorismo.
Os insurgentes não vão procurar Angola e em volta da Fuji, vão continuar a tentar atacar onde são onde é mais fácil para eles, que é onde está o exército moçambicano. Portanto, ali naquela zona de Macomia e de Moidongo, vão continuar a atacar aí.
Frisou João Feijó. No seu recente relatório, Cabo Delgado, a situação de segurança continua volátil e persistem necessidades humanitárias urgentes. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, em Moçambique, alertou que a situação de segurança continua volátil em alguns distritos de Cabo Delgado. E desde setembro, houve múltiplos ataques que levaram à deslocação forçada de milhares de pessoas nos distritos de Macomia, Mocimbo da Praia e Moitumbe. A maioria das pessoas, anotou a Médicos Sem Fronteiras, continua a enfrentar grande desafio no acesso à alimentação, água potável, abrigo e serviços básicos, incluindo cuidados de saúde. Para quem vive da dependência humanitária, este foi o ano mais difícil na ajuda, que começou a ser seletiva desde o início do ano, quando milhares de deslocados dependiam de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca piladas.
E está piorar mesmo, até você chegar lá, a dizer, pessoas magrinhas.
Eliseu Adriano, um deslocado no campo de Mituz, encostado à capital, Pemba. O escritor do Programa Mundial para a Alimentação, PMA, em Cabo Delgado, anunciou este ano um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo por falta de fundos daquela agência das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquela região. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global com a Ucrânia e a Rússia e Israel Hamas. Em declarações à Voz da América, o ativista humanitário Manuel Nota descreveu 2023 como um ano difícil para a assistência humanitária, considerando ser crucial manter e aumentar a assistência humanitária para dar resposta às necessidades urgentes de milhares de famílias que continuam a ser afetadas pelo conflito em Cabo Delgado.
Tornou-se um grande desafio. Temos vindo a receber solicitações, mas porque não temos, só limitamos a lamentar.
O pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os números de deslocados internos estão inflacionados e que a ajuda apenas chega a 28% daqueles que precisam.
Diminuição do apoio humanitário, que só está a ser financiado 28% das reais necessidades. O número está altamente inflacionado. Isto denota que há muita gente que não é deslocada e que está classificada como deslocada.
Este ano, igualmente, os insurgentes iniciaram uma atividade intensa de conquista de mentes e corações. E o analista moçambicano Tobias Zacarias alertou que a atividade poderia reanimar a popularidade dos rebeldes, que tendem a diabolizar as forças de defesa e segurança.
Nos últimos meses, houve uma tendência deste grupo de uma estratégia ou aplicar uma estratégia de ganhar as mentes e os corações dos habitantes locais.
André Batista, para a Voz da América.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Dentro de sensivelmente 1 minuto e 45 segundos estará aqui o Amancio Miguel com mais reportagens. Hoje alertamos e convidamos para a última meia hora política na América. João Santa Rita vai abordar o Supremo Tribunal nos Estados Unidos, vai intervir nas eleições presidenciais ao julgar alguns casos. Até já. I left home when I was a kid. Everything I did was wrong. I left home when I was a kid. Everything I did was wrong. Now I'd like to settle down, darling, but I ain't got no happy home. Got no place to stay. I've been telling mama I ain't got no place to stay. I got talent on my mind. Guess I'll be on my way. Don't
Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco o Patrick Deia, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou o Amancio Miguel, o Álvaro volta para as notícias. Boa escuta. E nas notícias iremos destacar, entre outros títulos, explosões ouvidas e mísseis perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho aumentam tensão naquela região. Na República Democrática do Congo, governo proíbe manifestação de candidatos presidenciais prevista para amanhã contra irregularidades nas eleições. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na nossa página www.voaportugues.com notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, antes de Fira, no Instagram, no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. Para o nosso contacto a qualquer momento, temos um canal do WhatsApp que é o +1 202 251 9466. 12 horas 31 minutos e 40 segundos. De seguida, as notícias do mundo com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos com as explosões que foram ouvidas e mísseis disparados perto contra navios que transitavam pelo Mar Vermelho numa zona sob controle do movimento político-religioso Houthis no Iémen. A Agência Britânica de Segurança Marítima, UKMTO, informou, no entanto, que as tripulações estão seguras. Os ataques não foram reivindicados, mas nas últimas semanas os Houthis aumentaram os ataques perto do estratégico estreito de Bab el-Mandeb, que separa a província arábica de África e por onde passa 12% do comércio mundial, de acordo com a Câmara Internacional de Navegação. Os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irão, alertaram que, em solidariedade com Gaza, terão como alvos navios com ligações a Israel, que naveguem no Mar Vermelho ao largo da costa do Iémen. De acordo com o Pentágono, os Houthis, que controlam áreas do território iemenita, incluindo a capital Sana'a, lançaram dezenas de ataques de drones e mísseis visando 10 navios mercantes de mais de 35 países. Uma missão internacional já conta com mais de 20 governos, mas o número pode aumentar, já que Washington continua a consultar os seus aliados e parceiros que partilham o princípio fundamental da liberdade de navegação. Na República Democrática do Congo, o governo proibiu uma manifestação planeada para amanhã pela oposição para protestar contra as irregularidades que consideram ter prejudicado as eleições de 20 e 21 de dezembro. O ministro do Interior, Peter Kazadi, disse à imprensa que a manifestação de amanhã visa minar o processo eleitoral. O governo da República não pode aceitar isto. Fim de citação. Numa carta tornada pública no sábado, 5 candidatos presidenciais da oposição informaram o governador de Kinshasa da sua intenção de organizar uma marcha em protesto contra as irregularidades observadas durante as operações de voto. Entre esses opositores estão Martin Fayulu, candidato vencido nas eleições de 2018, e Denise Mukwege, Prémio Nobel da Paz pelo seu trabalho com mulheres vítimas de violações de guerra. O secretário de Estado americano desloca-se amanhã ao México em nome do presidente americano para negociar urgentemente com seu homólogo López Obrador novas medidas para impedir a passagem de migrantes pelas fronteiras. A viagem foi combinada por Biden e López Obrador na quinta-feira passada, quando o presidente americano telefonou ao colega mexicano para lhe referir a sua preocupação com a magnitude da crise migratória que levou os Estados Unidos a fecharem vários postos fronteiriços. As autoridades de fronteira dos Estados Unidos detiveram, só em novembro, 242 mil migrantes na fronteira com o México, um aumento histórico nas chegadas de indocumentados nos primeiros dias de dezembro. No Senegal, o opositor Ousmane Sonko, que está preso, apresentou a sua candidatura às eleições presidenciais de fevereiro próximo junto do Conselho Constitucional, apesar da recusa da administração em fornecer os documentos necessários, anunciou hoje um membro do seu partido. Na semana passada, o representante de Sonko foi impedido de recolher os documentos necessários para a candidatura dele. A autoridade palestiniana exigiu hoje que a ONU declare oficialmente que a faixa de Gaza está em situação grave de fome e acusou Israel de usar o bloqueio dos bens essenciais e a fome como política de genocídio. O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano denunciou que a fome faz parte da política de Israel e pediu às Nações Unidas que declarem a guerra, genocídio e o bloqueio imposto pelo governo de Tel Aviv. Na África do Sul, as equipas de resgate continuam a lutar sob chuvas torrenciais para encontrar vítimas de enchentes que deixaram pelo menos 7 mortos e 11 desaparecidos na província de KwaZulu-Natal. Mais a sul, um rio transbordante em Mandeni levou 3 pessoas. Um menino de 8 anos foi confirmado morto e o homem estava desaparecido, segundo as autoridades. E a Itália está a preparar-se para o risco de um ataque terrorista e de protestos de grande visibilidade contra a crise climática na véspera de Ano Novo, de acordo com a informação do Departamento de Segurança Pública.
Obrigado, Álvaro Luger Andrade, pelas notícias do mundo. Vamos agora falar de Moçambique. No ano prestes a terminar, a insurgência em Cabo Delgado reduziu, mas analistas pedem cautela no que dizem que é o triunfalismo. A situação humanitária naquela província do norte de Moçambique requer, no entanto, ainda muita atenção. Reporta o André Batista.
O ano arrancou em janeiro com a Operação Vulcão 4, conduzida pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com o apoio do Ruanda e dos militares do Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que devolveu a segurança no Triângulo Macomia, Macimba da Praia e Palma. Esta operação permitiu desativar as maiores bases que alojavam os cérebros da insurgência e tirar em combate os principais líderes espirituais do terrorismo, incluindo o moçambicano Bin Omar e o tanzaniano Abdul Nihaz, que operava na região de Dangate. Ataques esporádicos de retaliação dos rebeldes desde meados do ano reativaram a instabilidade.
O ano 2023 é um ano em que se consolidam muitas visitas ao terreno, a zona de Palma e Mocimo, por parte de jornalistas, de consultores, de investigadores, de organizações humanitárias. Portanto, aumentou o acesso ao terreno durante o ano 2023.
Descreveu o investigador moçambicano João Feijó em declarações à Voz da América. Neste ano, o Parlamento moçambicano ponderou iniciar um debate sobre um orçamento especial para Cabo Delgado face ao desafio de segurança da província, na medida em que há mais população a regressar às aldeias de origem. Em 2023, o governo moçambicano também formalizou, através de um decreto, a atuação dos grupos de milicianos designados por força local, mobilizados em 2020, como reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, apesar do seu status e atuação continuar a dividir opinião até o dia de hoje. O ano de 2023, igualmente marcado pela aprovação pelo Conselho de Ministros, a 19 de dezembro, da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo nos próximos 6 meses, além do relatório de avaliação nacional dos riscos do financiamento do terrorismo.
Os insurgentes não vão procurar atacar ali essa zona, ali em volta da Funge, vão continuar a tentar atacar onde são onde é mais fácil para eles, que é onde está o exército moçambicano. Portanto, ali naquela zona de Macomia e de Moidong, vão continuar a atacar aí.
Frisou João Feijó. No seu recente relatório, Cabo Delgado, a situação de segurança continua volátil e persistem necessidades humanitárias urgentes. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, em Moçambique, alertou que a situação de segurança continua volátil em alguns distritos de Cabo Delgado. E desde setembro, houve múltiplos ataques que levaram à deslocação forçada de milhares de pessoas nos distritos de Macomia, Moçimbo da Praia e Moitumbe. A maioria das pessoas, anotou a Médicos Sem Fronteiras, continua a enfrentar grande desafio no acesso à alimentação, água potável, abrigo e serviços básicos, incluindo cuidados de saúde. Para quem vive da dependência humanitária, este foi o ano mais difícil na ajuda, que começou a ser seletiva desde o início do ano, quando milhares de deslocados dependiam de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca piladas.
E está a piorar, está a piorar mesmo. Até você chegar lá, a dizer, pessoas magrinhas, ficar magrinhas.
Eliseu Adriano, um deslocado no campo de Mitus, encostado à capital, Pemba. O escritório do Programa Mundial para a Alimentação, PMA, em Cabo Delgado, anunciou este ano um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo por falta de fundos daquela agência das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquela região. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global com a Ucrânia e a Rússia e Israel Hamas. Em declarações à Voz da América, o ativista humanitário Manuel Nota descreveu 2023 como um ano difícil para a assistência humanitária, considerando ser crucial manter e aumentar a assistência humanitária para dar resposta às necessidades urgentes de milhares de famílias que continuam a ser afetadas pelo conflito em Cabo Delgado.
Tornou-se um grande desafio. Portanto, temos vindo a receber solicitações, mas porque não temos, só limitamos a lamentar.
O pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os números de deslocados internos estão inflacionados e que a ajuda apenas chega a 28% daqueles que precisam.
Diminuição do apoio humanitário, que só está a ser financiado 28% das reais necessidades. O número está altamente inflacionado. Isto denota que há muita gente que não é deslocada e que está classificada como deslocada.
Este ano, igualmente, os insurgentes iniciaram uma atividade intensa de conquista de mentes e corações. E o analista moçambicano Tobias Zacarias alertou que a atividade poderia reanimar a popularidade dos rebeldes que tendem a diabolizar as forças de defesa e segurança.
Nos últimos meses, houve uma tendência deste grupo de uma estratégia ou aplicar uma estratégia de ganhar as mentes e os corações dos habitantes locais.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique. Vamos a Guiné-Bissau. Embaixador de Cabo Verde, junto das Nações Unidas, Tânia Romualdo, neste caso embaixadora, confirmou à Voz da América que uma delegação de guineenses radicados nos Estados Unidos entregou àquela representação diplomática uma carta de denúncia da atual situação na Guiné-Bissau, na sequência da crise política desencadeada pela dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, à margem da Constituição. A imprensa portuguesa, que cita alegações, ou melhor, declarações de Anísio Indame, que liderou a delegação, com dirigentes de representação do PEGC, Feteja Lusa, indica que a carta diz que o Parlamento está sequestrado e que o chefe de Estado guinense está a brincar com a democracia, estivemos a citar. Indame espera que a carta seja entregue aos demais países da comunidade de língua portuguesa e às outras estruturas da Organização das Nações Unidas. A delegação tem agendados para a primeira semana de janeiro mais encontros de sensibilização para a atual situação na Guiné-Bissau. Aqui em Washington são 12 horas e 42 minutos. Antes de falarmos de novas províncias em Angola, vamos a Cabo Verde. Neste país, o Presidente da República suspendeu o pagamento do salário da Primeira-Dama e pediu ao Tribunal de Contas e à Inspeção-Geral das Finanças que se pronunciem sobre o caso. O salário pago à Primeira-Dama Débora Carvalho foi alvo de várias críticas da oposição e da sociedade civil, em virtude de ser a primeira vez que tal acontece. O país não possui um estatuto de Primeira-Dama e, no passado, quando era Primeiro-Ministro, José Maria Neves opôs-se a tal estatuto. A Presidência justificou anteriormente que a Primeira-Dama tinha o mesmo salário que oferia no privado, como estipula a lei. Ao fazer o pronunciamento à nação, o chefe de Estado disse que tomou a iniciativa de suspender também o uso de transporte, segurança e outras regalias até que essas matérias sejam definitiva e cabalmente reguladas pela lei. Aqui na Voz da América, como temos estado a reportar, o governo de Angola aprovou uma nova divisão política e administrativa que cria mais duas províncias de 18, portanto, agora passa Angola a ter 20 províncias, enquanto o número de municípios ascende a 325 e o de deputados vai passar de 220 a 230. As províncias do Moxico e do Cuando Cubango serão divididas em duas. Analistas e fazedores de opinião angolanos consideram inoportuna a decisão.
Angola vai passar a ter em 2025 um total de 20 províncias e 325 municípios contra as atuais 18 no quadro da nova divisão político-administrativa com a repartição em duas, as províncias do Moxico e do Cuando Cubango. Trata-se de um desejo do presidente João Lourenço, expresso no seu primeiro mandato e que na última semana foi aceito pelo Conselho da República. A partir da cidade de Menong, capital do Cuando Cubango, a Voz da América falou com o académico Queiroz Paulino, que disse tratar-se de uma decisão prematura.
A decisão é boa, mas olhando para aquilo que é a realidade da província do Cano-Pumango, é uma situação que nós achamos muito prematura. E fazendo essa divisão, obviamente que o município de Minongue sempre será, não é, mais desenvolvido do que os demais. Porque nós notamos que o desenvolvimento da província do Cano-Pumango nos restantes municípios ainda é muito vago. E para que haja esse desenvolvimento, pensamos nós que antes dessa decisão, primeiro deveriam olhar para as vias de acesso, para que as comunidades pudessem então sentir os efeitos dessa decisão do Executivo.
O ativista político e social Elson de Carvalho também diz não haver lógica para a pretendida divisão político-administrativa.
Não vejo razões desta divisão, porque se temos este dinheiro, nós devíamos era apostar nas províncias como estão. Elas podem ter uma dimensão muito grande, mas têm poucos habitantes. O que nós devemos fazer com as terras é apostar naquilo que é o nosso forte, ou que devia ser o nosso forte, já foi no passado, a agricultura. Isso não obriga-nos propriamente a fazer divisões administrativas ou a construir ou a fazer surgir novas, se for por conta disto. Se for por conta da demografia, não há qualquer razão, porque só as cidades das províncias é que têm algum crescimento populacional. Os serviços é que vão fazer, é que fazem com que o governo se aproxime às comunidades e também vai permitir o descongestionamento das grandes cidades. Não é centenas de quilómetros quase que despovoados. Temos preocupações mais urgentes, onde nos devíamos virar, que é para fazer acontecer a Angola que todos sonhamos.
Por sua vez, o líder do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo, questiona o modo como a consulta pública foi realizada pelo governo, que, em sua opinião, não deu voz aos outros atores interessados no processo, embora entenda que a divisão administrativa teria de ocorrer tarde ou cedo.
Mas não podemos fazer, né, surgir novas províncias como fizemos, por exemplo, na primeira divisão que dividiu as Lundas, né? Naquela era um outro contexto político. Hoje há uma série de atores, há muito mais partes interessadas, né? E partes que serão necessariamente afetadas, e era importante dar voz a estas pessoas, a consultá-las e assegurar que elas tiveram a oportunidade de participar desse processo. Né? E é isto que devia ter sido feito.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, nas próximas eleições presidenciais, isto em 2024, está a ficar quase consensual que o Tribunal Supremo terá mesmo de intervir. E de que forma? O João Santa Rita traz a análise.
Já na semana passada, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou um pedido do Procurador Especial Jack Smith para analisar de imediato a questão de saber como o antigo Presidente dos Estados Unidos pode ser julgado sob acusação de ter tentado obstruir ou interferir com o resultado das eleições de 2020, que ele contestou e que, diriam muitos, incentivou os seus apoiantes a invadirem a sede do Congresso para impedir a confirmação dos resultados. Uma juíza tinha anteriormente afirmado que sim, que o presidente poderia ser julgado, o que levou os advogados de Trump a irem a um tribunal de apelação, o que levou o Procurador Especial Jack Smith a investigar esse caso, a pedir ao Supremo Tribunal para ultrapassar a opinião do Tribunal de Apelação e decidir de imediato sobre a questão, para se evitar atrasos no julgamento deste caso, um dos poucos a que Trump faz face. O Supremo Tribunal recusou, deixando que o Tribunal de Apelação julgue o mérito da questão e depois terá então que ouvir o caso, caso essa decisão resulte num apelo ao órgão máximo, o que vai certamente acontecer, qualquer que seja a decisão do Tribunal de Apelação. Já no sábado, os advogados de Trump, como se esperava, pediram ao Tribunal de Apelação para rejeitar o caso, porque, como presidente, disseram, Trump goza de imunidade em ações levadas a cabo no seu papel de presidente. O que eles argumentam foi o que se passou. Os advogados argumentam ainda que a lei diz que um antigo presidente só pode ser julgado por essas ações caso tenha sido impugnado pelo Senado, o que não aconteceu. Um outro caso a que o Supremo Tribunal poderá em breve ouvir diz respeito à decisão do Supremo Tribunal do Estado do Colorado ter aprovado um pedido para se retirar o nome de Trump dos boletins de voto nas primárias desse estado. O Supremo Tribunal do Colorado baseou a sua decisão na secção 3 da 14ª Emenda da Constituição, que diz que qualquer entidade que tenha participado num levantamento ou insurreição contra o governo não pode ser eleito para cargos oficiais. Os seus oponentes, que apoiam a decisão do Tribunal do Colorado, dizem que Trump esteve envolvido numa insurreição ao encorajar os seus apoiantes a atacarem o edifício do Congresso em 6 de janeiro de 2021 para impedir a confirmação dos resultados eleitorais. O Tribunal do Colorado suspendeu a decisão até ao próximo dia 4 de janeiro para os advogados de Trump, se assim quiserem, levarem o caso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o que certamente vai acontecer. Apesar de outros estados terem negado pedidos para se retirar Trump dos boletins de voto, a decisão do Supremo Tribunal do Colorado está a levantar enorme polémica, como era de esperar. Howard Kutz é um analista da cadeia de televisão Fox.
Look, the Colorado ruling is a slap in the face of democracy in the name of preserving democracy.
A decisão do Supremo Tribunal do Colorado é uma bofetada na cara da democracia sob pretexto de estar a preservar a democracia. Para um tribunal e juízes nomeados por democratas dizerem ao eleitorado do Colorado que não podem apoiar aquele que está à frente nas sondagens, serve para fortalecer a noção que o sistema quer destruir Donald Trump, e isso provavelmente ajuda-o.
Reinforces the whole notion the establishment is out to get Donald Trump and probably helps him. Even some liberal commentators are saying this is an awful decision.
Mesmo alguns comentadores liberais dizem que isto é uma decisão horrível. Que a partir de agora, o que é que pode parar um estado controlado pelos republicanos de retirarem o nome do presidente Biden dos boletins de voto, afirmando que ele nada fez para encerrar as fronteiras dos imigrantes ilegais? Duvido seriamente que o Supremo Tribunal deixe passar isto.
And what is to stop some red states from kicking President Biden off the ballot by saying he didn't protect the border? I seriously doubt that the Supreme Court will let this stand.
Eram palavras do comentarista Howard Kutz na cadeia de televisão Fox. Jonathan Capehart, comentarista do New York Times, tentou adotar uma posição de equilíbrio nesta questão.
Yes, I think this is an issue that the voters should decide because, one, the guy is, at least right now, leading in the polls. He is on his way, quite possibly, to become the next Republican nominee.
Isto é uma questão que os eleitores deveriam decidir porque, em primeiro lugar, Trump está, pelo menos neste momento, a liderar a contagem dos votos e está a caminho de possivelmente se tornar o candidato do Partido Republicano às presidenciais. Estamos a menos de um ano dessas eleições. Portanto, os eleitores deveriam ter uma palavra a dizer sobre isto. Ao mesmo tempo, eu digo que os tribunais deveriam também ter uma palavra, porque isto é uma questão que nunca foi abordada. Embora as autoridades da Constituição tenham previsto a possibilidade de uma personalidade como Trump tentar subir ao poder, essa pessoa nunca testou o sistema do modo como Donald Trump o fez.
And I don't think, even though the framers foresaw a Trump-like character coming, at least trying to come into power in American politics, that person has never tested the system the way Donald Trump has.
Nunca foi requerido do sistema responder a esta questão até agora. Por isso eu penso que, apenas para bem do país, esta conversa deve ocorrer. Estas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo.
The system has never been required to answer the question until now. And so I think, just for the good of the country, let's have this conversation. These two things can happen at the same time.
Eram palavras do analista Jonathan Capehart, do New York Times, a falar à cadeia de televisão PBS.
Novas guerras, fome e pobreza crescentes num planeta que está a aquecer e pouco as Nações Unidas podem fazer para resolver.
Paula, em 2023, a guerra na Ucrânia entrou no seu segundo ano sem que haja paz no horizonte. Golpes militares destabilizaram partes de África e novas e mortíferas guerras surgiram no Sudão e no Médio Oriente. As Nações Unidas têm tido pouco sucesso em travar o derramamento de sangue. Anjali Dayal, da Universidade Fordham, explica.
Tem sido particularmente difícil porque o tipo de conflitos que a ONU tem enfrentado no último ano tem sido exatamente o tipo de conflitos que a ONU está menos bem equipada para gerir. São conflitos entre os grandes membros permanentes do Conselho de Segurança. E quando esses países estão envolvidos, a ONU tem menos margem de ação.
Isto porque a Grã-Bretanha, a China, a França, a Rússia e os Estados Unidos podem utilizar os seus vetos para bloquear sanções e outros instrumentos que o Conselho pode utilizar para manter a paz e a segurança. No ano passado, as divisões geopolíticas intensificaram-se com a guerra da Rússia na Ucrânia e, desde outubro, com o apoio de Washington, a guerra de Israel contra o Hamas. Richard Cohen é diretor do Grupo de Crise Internacional para as Nações Unidas.
E o clima no Conselho de Segurança é agora venenoso.
O secretário-geral António Guterres não conseguiu desbloquear a paralisia ao invocar em dezembro o raramente utilizado artigo 99 da Carta das Nações Unidas para pressionar o Conselho a pedir um cessar-fogo humanitário na guerra Israel-Hamas. Os Estados Unidos vetaram o seu apelo e Israel exigiu a sua demissão. As notícias não foram muito melhores para os esforços de manutenção da paz da ONU no terreno. Os Capacetes Azuis de organização assinalaram este ano 75 anos de operações de paz. Mas o aniversário ocorre numa altura em que o Mali e a República Democrática do Congo exigem que as forças de ONU abandonem o seu território e em que o Haiti apela a uma força internacional para ajudar a estabilizar o país, mas não uma força da ONU. Em África, os líderes estão a recorrer mais a forças provenientes de blocos regionais para lidar com as crises subsaarianas. Este facto, juntamente com o elevado orçamento anual de mais de 6 mil milhões de dólares para a manutenção da paz, tem suscitado questões sobre a eficiência, o valor e a necessidade das missões atuais e futuras. Chefe das Operações de Paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix.
No futuro, pensamos que devemos trabalhar em conjunto com os Estados-membros para garantir que as operações de manutenção da paz da ONU, quando se justificarem, sejam adequadas ao objetivo. Quando se trata de aplicação da lei e não de manutenção da paz, então não é para a manutenção da paz da ONU fazer a aplicação da lei, é para as outras formas de operações.
Um momento de esperança surgiu na Conferência sobre o Clima, COP28, realizada no Dubai. Pela primeira vez, os delegados chegaram a acordo sobre a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis, um dos principais fatores do aquecimento global. Com as alterações climáticas a intensificarem as catástrofes naturais, os conflitos e outros choques globais, a ONU tem sido cada vez mais chamada a mobilizar a prestação de assistência humanitária.
Constatamos que mesmo quando o espaço político para a mediação de soluções políticas para conflitos ou crises humanitárias é reduzido, continua a existir um potencial real para realizar um trabalho importante e significativo à escala humanitária. Mas esse trabalho tem de ser financiado, tem de ser apoiado, para que possa ter o maior impacto possível.
Anjali Dayal, professora da Universidade Fordham. Ao longo de décadas, muitos têm apelado a reformas na ONU, incluindo a expansão da representação do Conselho de Segurança para refletir as realidades atuais. Richard Cohen informa.
A ONU esteve paralisada durante longos períodos da Guerra Fria. Por isso, o fato de estar novamente a atravessar um período de crise não significa que esteja morta. Penso que é uma necessidade real de refletir sobre as estruturas da ONU e sobre a forma como podem ser alteradas.
O problema, dizem os analistas, é que há pouco consenso sobre como mudar a organização para melhor.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao fim desta segunda parte da nossa emissão vespertina, com Patrick Deia no som, Mariano Bartomeu na realização. Sou o Maxi Miguel, a terceira parte de seguida com o Sérgio Nhambe, continuação de uma ótima terça-feira em ambiente festivo. Thank you.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington neste dia 26 de dezembro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção e na técnica, Jogil. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportuguês.com, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também nas redes sociais, estamos no Facebook, YouTube, X e no Instagram, a referência é a mesma de sempre, é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Aceda ao nosso canal. Os títulos e destaques desta emissão de segunda-feira, assim que é 26 de dezembro. Na República Democrática do Congo, o governo proíbe manifestações de candidatos presidenciais prevista para amanhã contra irregularidades nas eleições. Explosões ouvidas e mísseis perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho aumentam a tensão na região. Passamos em revista o ano na província moçambicana de Cabo Delgado em 2023. Vamos agora ao desenvolvimento das nossas notícias nesta emissão de terça-feira, assim é que é. Começamos mesmo em São Tomé e Príncipe. O Sindicato de Trabalhadores do Porto de São Tomé contestou hoje o acordo alegadamente assinado pelo governo que atribui direito exclusivo a uma empresa francesa para a exploração dos serviços no Porto durante 5 anos. Hermes Carvalho, citado pela agência Lusa, diz que os trabalhadores da Enaport estão mais uma vez confrontados com o problema de concessão da empresa e sem terem sido chamados para dar a sua opinião e dizem que se sentem lesados, já que é a segunda vez que o governo toma decisão sobre a empresa sem comunicar ao sindicato. O aludido acordo de parceria público-privada citado pela empresa portuguesa terá sido assinado em 20 de dezembro entre o governo, representado pelo ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Adelino Cardoso, e o diretor da Empresa Nacional de Administração de Portos, Hamilton de Souza, e o representante da empresa Africa Global Logistics, Pierre-François Piorio. Segundo o documento, a AGL, uma sociedade anônima simplificada registrada em França, entra neste acordo apenas como acionista da empresa operadora, que será incorporada sob as leis de São Tomé e Príncipe, cuja sede social será em São Tomé. A parceria prevê que, durante a vigência do acordo, o operador terá direito exclusivo de prestar os serviços no terminal, que inclui o cais, o terreiro e o equipamento para efeito de prestação de serviço no porto. O acordo é assinado por um período de 5 anos, podendo ser renovado por igual período ao outro, segundo as vontades das partes. A Voz da América tentou falar com o sindicato e o governo, mas sem nenhum sucesso. Vamos agora rumar para Moçambique, na província de Cabo Delgado, que tem sido palco de um confronto entre insurgentes ligados ao Estado Islâmico e as forças de defesa e segurança, com a ajuda de tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e do Ruanda. O nosso correspondente André Batista analisa o ano que agora termina naquela província da melhoria de segurança, apelos à assistência humanitária. André Batista.
O ano arrancou em janeiro com a Operação Vulcão 4, conduzida pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com o apoio do Ruanda e dos militares do Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que devolveu a segurança no Triângulo Macomia, Macimba da Praia e Palma. Esta operação permitiu desativar as maiores bases que alojavam os cérebros da insurgência e tirar em combate os principais líderes espirituais do terrorismo, incluindo o moçambicano Bin Omar e o tanzaniano Abdul Nihaz, que operava na região de Tangate. Ataques esporádicos de retaliação dos rebeldes desde meados do ano reativaram a instabilidade.
O ano
ano 2023 é um ano em que se consolida muitas visitas ao terreno, à zona de Palma e Mocimbo, por parte de jornalistas, de consultores, de investigadores, de organizações humanitárias. Portanto, aumentou o acesso ao terreno durante o ano 2023.
Descreveu o investigador moçambicano João Feijó em declarações à Voz da América. Neste ano, o Parlamento moçambicano ponderou iniciar um debate sobre um orçamento especial para Cabo Delgado, face ao desafio de segurança da província, na medida em que há mais população a regressar às aldeias de origem. Em 2023, o governo moçambicano também formalizou, através de um decreto, a atuação dos grupos de milicianos designados por força local, mobilizados em 2020, como reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, apesar do seu status e atuação continuar a dividir opinião até o dia de hoje. O ano de 2023, igualmente embarcado pela aprovação pelo Conselho de Ministros, a 19 de dezembro, da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo nos próximos 6 meses, além do relatório de avaliação nacional dos riscos do financiamento do terrorismo.
Os insurgentes não vão procurar atacar ali essa zona, ali em volta da Funge, vão continuar a tentar atacar onde são... onde é mais fácil para eles, que é onde está o exército moçambicano. Portanto, ali naquela zona de Macomia e de Moidum, vão continuar a atacar aí.
Frisou João Feijó. No seu recente relatório, Cabo Delgado, a situação de segurança continua volátil e persistem necessidades humanitárias urgentes. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, em Moçambique, alertou que a situação de segurança continua volátil em alguns distritos de Cabo Delgado. E desde setembro, houve múltiplos ataques que levaram à deslocação forçada de milhares de pessoas nos distritos de Macomia, Mocimbo da Praia e Moitumbe. A maioria das pessoas, anotou a Médicos Sem Fronteiras, continua a enfrentar grande desafio no acesso à alimentação, água potável, abrigo e serviços básicos, incluindo cuidados de saúde. Para quem vive da dependência humanitária, este foi o ano mais difícil na ajuda, que começou a ser seletiva desde o início do ano, quando milhares de deslocados dependiam de papas feitas à base de mangas verdes e sopas de folhas de mandioca piladas.
E está a piorar mesmo, até você chegar lá, até ver pessoas magrinhas, ficar magrinhas.
Eliseu Adriano, um deslocado no campo de Mitus, encostado à capital, Pemba. O escritório do Programa Mundial para a Alimentação, PMA, em Cabo Delgado, anunciou este ano um corte de assistência de 600 para 400 mil deslocados de terrorismo por falta de fundos daquela agência das Nações Unidas para cobrir as necessidades humanitárias naquela região. O corte também foi provocado pelo aumento da situação humanitária decorrente das guerras à escala global com a Ucrânia e a Rússia e Israel Hamas. Em declarações à Voz da América, o ativista humanitário Manuel Nota descreveu 2023 como um ano difícil para a assistência humanitária, considerando ser crucial manter e aumentar a assistência humanitária para dar resposta às necessidades urgentes de milhares de famílias que continuam a ser afetadas pelo conflito em Cabo Delgado.
Tornou-se um grande desafio. Então, temos vindo a receber solicitações, mas porque não temos, só limitamos a lamentar.
O pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os números de deslocados internos estão inflacionados e que a ajuda apenas chega a 28% daqueles que precisam.
Diminuição do apoio humanitário, que só está a ser financiado 28% das reais necessidades. O número está altamente inflacionado. Isto denota que há muita gente que não é deslocada e que está classificada como deslocada.
Este ano, igualmente, os insurgentes iniciaram uma atividade intensa de conquista de mentes e corações. E o analista moçambicano Tobias Zacarias alertou que a atividade poderia reanimar a popularidade dos rebeldes, que tendem a diabolizar as forças de defesa e segurança.
Nos últimos meses, houve uma tendência deste grupo de uma estratégia ou aplicar uma estratégia de ganhar as mentes e os corações dos habitantes locais.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, da Insurgência Moçambique. Vamos agora falar das mudanças climáticas em Angola, onde agricultores e Malange dizem estar a sofrer as consequências das alterações climáticas que comprometem a produção agrícola. Eles apontam muitos prejuízos devido a inundações e seca e pedem ajuda. Isaías Soares tem mais.
No município de Quiabazós, o excesso de chuvas comprometeu parte da produção da primeira época do ano agrícola 2023-2024. O camponês e a autoridade tradicional da Lei Amakala, Sebastião José, diz que o trabalho das famílias camponesas ainda é manual, com déficit de sementes de milho, amendoim e feijão, doadas pelo projeto Pedras da Caritas de Malange.
Essa mini fome resulta-se, por exemplo, das chuvas constantes. Os produtos não têm aquela ênfase de germinar e produzir na sua estação própria. Estamos a pedir mesmo o apoio multiforme do município para nos apoiar nesses aspectos.
O agricultor da cooperativa Futuro Jovem, Tomás Samuchito, com áreas produtivas nos municípios de Cangandal e Malães, no setor do Quéçua, dos 10 hectares de milho e igual quantidade de mandioca preparados, apenas 14 foram aproveitados na primeira época.
70% por causa da inundação. A única recuperação que teremos, só teremos na segunda chuva, fazermos uma coisa da melhor forma para termos melhor colheita. Vamos precisar de cimento mesmo, vamos precisar de cimento. E adubo também, principalmente adubo, porque cimento até temos em estoque.
O fazendeiro Jovalson Jassaurimo, que preparou 70 hectares de milho em Cangandala e 10 de hortícolas em Cacuzo, admite que 32 hectares foram destruídos pelas águas das precipitações, cujo prejuízo está avaliado em cerca de 8 milhões de kwanzas. Jassaurimo necessita de apoios para a sua reposição e assim como de pesticidas.
Estamos aí a fazer uma avaliação de 40%. De prejuízo. Hortícolas, estamos simplesmente a produzir no Cacuzo, tomate, cebola, berinjela, também temos quiabo, repolho. Na verdade, nesse momento eu estou fazendo a reposição da sementeira, porque o prejuízo foi mesmo do excesso de chuva.
Em Cacuzo, as vias de acesso a alguns campos agrícolas estão igualmente obstruídas em consequência das inundações. Há relatos de danos de produtos agrícolas de agricultores e camponeses em outros municípios da província de Malange por causa das chuvas fora do normal e da sua falta, segundo dados do INAMET. Isaías Torres Malange para a Voz da América.
E hoje é dia de política americana. Abordamos o fato de que o Supremo Tribunal vai ter que se envolver nas próximas eleições presidenciais porque será chamado a decidir sobre diversos casos contra o antigo presidente Donald Trump, que quer voltar a concorrer à Casa Branca. Quem tem mais detalhes é João Santa Rita.
É agora quase uma certeza que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai ter que se envolver nas próximas eleições, algo que podemos dizer também quase com certeza que os novos juízes desse órgão judicial supremo certamente gostariam que não acontecesse. Isto porque, qualquer que seja a sua decisão, nos casos em que vai ter que se envolver, essas decisões serão certamente condenadas por muitos e apoiadas por outros. Já na semana passada, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou um pedido do Procurador Especial Jack Smith para analisar de imediato a questão de saber como o antigo presidente dos Estados Unidos pode ser julgado sob acusação de ter tentado obstruir ou interferir com o resultado das eleições de 2020, que ele contestou e que, diriam muitos, incentivou os seus apoiantes a invadirem a sede do Congresso para impedir a confirmação dos resultados. Uma juíza tinha anteriormente afirmado que sim, que o presidente poderia ser julgado, o que levou os advogados de Trump a irem a um tribunal de apelação, o que levou o procurador especial Jack Smith a investigar esse caso, a pedir ao Supremo Tribunal para ultrapassar a opinião do tribunal de apelação e decidir de imediato sobre a questão, para se evitar atrasos no julgamento deste caso, um dos poucos a que Trump faz face. O Supremo Tribunal recusou, deixando que o tribunal de apelação julgue o mérito da questão e depois terá então que ouvir o caso, caso essa decisão resulte num apelo ao órgão máximo, o que vai certamente acontecer, qualquer que seja a decisão do Tribunal de Apelação. Já no sábado, os advogados de Trump, como se esperava, pediram ao Tribunal de Apelação para rejeitar o caso, porque, como presidente, disseram, Trump goza de imunidade em ações levadas a cabo no seu papel de presidente, o que eles argumentam foi o que se passou. Os advogados argumentam ainda que a lei diz que um antigo presidente só pode ser julgado por essas ações caso tenha sido impugnado pelo Senado, o que não aconteceu. Um outro caso a que o Supremo Tribunal poderá em breve ouvir diz respeito à decisão do Supremo Tribunal do Estado do Colorado ter aprovado um pedido para se retirar o nome de Trump dos boletins de voto nas primárias desse estado. O Supremo Tribunal do Colorado baseou a sua decisão na Seção 3 da 14ª Emenda da Constituição, que diz que qualquer entidade que tenha participado num levantamento ou insurreição contra o governo não pode ser eleito para cargos oficiais. Os seus oponentes, que apoiam a decisão do Tribunal do Colorado, dizem que Trump esteve envolvido numa insurreição ao encorajar os seus apoiantes a atacarem o edifício do Congresso em 6 de janeiro de 2021 para impedir a confirmação dos resultados eleitorais. O Tribunal do Colorado suspendeu a decisão até ao próximo dia 4 de janeiro para os advogados de Trump, se assim quiserem, levarem o caso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o que certamente vai acontecer. Apesar de outros estados terem negado pedidos para se retirar Trump dos boletins de voto, a decisão do Supremo Tribunal do Colorado está a levantar enorme polémica, como era de esperar. Howard Kutz é um analista da cadeia de televisão Fox.
Look, the Colorado ruling is a slap in the face of democracy in the name of preserving democracy.
A decisão do Supremo Tribunal do Colorado é uma bofetada na cara da democracia sob pretexto de estar a preservar a democracia. Para um tribunal e juízes nomeados por democratas dizerem ao eleitorado do Colorado que não podem apoiar aquele que está à frente nas sondagens, serve para fortalecer a noção que o sistema quer destruir Donald Trump, e isso provavelmente ajuda-o.
Reinforces the whole notion the establishment is out to get Donald Trump and probably helps him. Even some liberal commentators are saying this is an awful decision.
Mesmo alguns comentadores liberais dizem que isto é uma decisão horrível. Que a partir de agora, o que é que pode parar um Estado controlado pelos republicanos de retirarem o nome do presidente Biden dos boletins de voto, afirmando que ele nada fez para encerrar as fronteiras dos imigrantes ilegais? Duvido seriamente que o Supremo Tribunal deixe passar isto.
And what is to stop some red states from kicking President Biden off the ballot by saying he didn't protect the border? I seriously doubt the Supreme Court will let this stand.
Eram palavras do comentarista Howard Kutz na cadeia de televisão Fox. Jonathan Capehart, comentarista do New York Times, tentou adotar uma posição de equilíbrio nesta questão.
Yes, I think this is an issue that the voters should decide because, one, the guy is, at least right now, leading in the polls. He is on his way, quite possibly, to become the next Republican nominee.
Isto é uma questão que os eleitores deveriam decidir porque, em primeiro lugar, Trump está, pelo menos neste momento, a liderar a contagem dos votos e está a caminho de possivelmente se tornar o candidato do Partido Republicano às presidenciais. Estamos a menos de um ano dessas eleições. Portanto, os eleitores têm uma palavra a dizer sobre isto. Ao mesmo tempo, eu digo que os tribunais deveriam também ter uma palavra, porque isto é uma questão que nunca foi abordada. Embora as autoridades da Constituição tenham previsto a possibilidade de uma personalidade como Trump tentar subir ao poder, essa pessoa nunca testou o sistema do modo como Donald Trump o fez.
And I don't think, even though the framers foresaw a Trump-like character coming, at least trying to come into power in American politics, that person has never tested the system the way Donald Trump has.
Nunca foi requerido do sistema responder a esta questão até agora. Por isso eu penso que, apenas para bem do país, esta conversa deve ocorrer. Estas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo.
The system has never been required to answer the question until now. And so I think, just for the good of the country, let's have this conversation. These two things can happen at the same time.
Eram palavras do analista Jonathan Capehart, do New York Times, a falar à cadeia de televisão PBS. No mesmo programa, David Brooks discordou, afirmando que o movimento populista a que se assiste com Donald Trump nos Estados Unidos e com outros dirigentes ou partidos da direita populista na Europa ocorre porque muitos estão agora convencidos que o poder é agora totalmente dominado, nas suas mais diversas esferas, por uma classe meritocrata hereditária com muito poder a todos os níveis. Ele acrescentou que muitos olham para a decisão do tribunal como parte disso, avisando que isso corre o risco de, nas suas palavras, fazer explodir o país.
That would explode this country. Has he been convicted of offending the Insurrection Act? Has he been even charged with violating the Insurrection Act? No.
Foi ele condenado por insurreição? Foi ele sequer indiciado por insurreição? Não. Por isso, isto seria visto como uma tentativa de se apoderar do poder por parte da elite para negar à população o seu direito de voto. De qualquer modo, penso que o Supremo Tribunal vai anular isto. Eram palavras do analista David Brooks, da cadeia de televisão PBS e também do jornal New York Times. Mas o antigo juiz federal, Michael Luting, não concorda.
There's already in the a hue and cry that the decision is anti-democratic. It is not anti-democratic.
Já houve muitos protestos e gritos a dizerem que a decisão é antidemocrata. Não é antidemocrata. A Constituição diz-nos que a desqualificação do presidente, ou a possível desqualificação do presidente, não é antidemocrático. A Constituição diz-nos que é a conduta que pode levar à desqualificação, ao abrigo da 14ª emenda, que é antidemocrática. A Constituição diz-nos que, ao abrigo da 14ª emenda, é a conduta que pode levar à desqualificação, que é antidemocrata. Por outras palavras, aqueles que elaboraram a 14ª emenda, em particular a secção 3, em nome do povo americano, escreveram na Constituição do povo americano que a desqualificação deve seguir-se a uma insurreição ou rebelião por uma pessoa que tenha anteriormente jurado defender a Constituição.
Disqualification should follow upon an insurrection or rebellion by one who has previously taken the oath to support the Constitution.
Palavras do antigo juiz federal Michael Luting a falar à cadeia de televisão MSNBC. No início do próximo mês de janeiro, vamos ficar a saber como é que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai decidir sobre esta controversa decisão do Tribunal Supremo do Colorado. Mas uma coisa é certa, julgar apenas pelos comentaristas que ouvimos, a sua decisão irá causar mais controvérsia e debate.
Três horas e 22 minutos, vamos agora ver algumas notícias sobre saúde. Uma mulher do Alabama com uma anomalia congênita rara que resulta em dois úteros deu à luz a duas meninas gêmeas saudáveis na semana passada. Kelsey Etcher e o seu marido Caleb deram as boas-vindas a Roxy Laila e a sua irmã Rebel Larkin no Hospital Universitário de Alabama. Birgman anunciou a mãe de 5 filhos nas redes sociais. Os nossos bebês milagrosos nasceram, escreveu Asher no Instagram. Asher tem um útero duplo raro e está grávida de um bebê de cada lado, uma gravidez rara conhecida como gravidez de cavitária, que tem como chance um em um milhão de ocorrer. A gravidez de Asher foi considerada de alto risco e foi induzida com 39 semanas. Após 20 horas combinadas de trabalho de parto, as duas meninas nasceram. Embora uma gravidez gemelar típica seja definida por dois bebês no mesmo útero, o médico Richard Davis disse que é seguro chamar as meninas de gêmeas fraternas. O primeiro bebê nasceu do parto normal, assim como os 3 filhos anteriores de Asher, enquanto o segundo nasceu de cesariana. Continuando ainda com notícias de saúde, de Etcher, vamos falar agora da Maiden Farmacêuticos da Índia, cujos xaropes para tosse têm sido associados à morte de crianças na Gâmbia. Negou no sábado ter adulterado amostras de testes ou subornado autoridades para o fazer. Vamos agora às notícias internacionais. Explosões foram ouvidas e mísseis foram avistados hoje perto de navios que transitavam pelo Mar Vermelho, numa zona sob o controle do movimento político-religioso Houthi do Iêmen. A Agência Britânica de Segurança Marítima informou, no entanto, que as tripulações estão seguras. Os ataques não foram reivindicados, mas nas últimas duas semanas os Houthis aumentaram os ataques perto do estratégico estreito de Bab el-Mandeb, que separa a Península Arábica de África. O governo da República Democrática do Congo proibiu hoje uma manifestação planeada para amanhã pela oposição para protestar as irregularidades que consideram terem prejudicado as eleições de 20 e 21 de dezembro. O secretário de Estado americano desloca-se amanhã ao México em nome do presidente dos Estados Unidos para negociar urgentemente com o homólogo López Obrador novas medidas para impedir a passagem de imigrantes pelas fronteiras. A viagem foi combinada por Biden e López na quinta-feira passada, quando o presidente americano telefonou ao colega mexicano para lhe referir a sua preocupação com a magnitude da crise migratória que levou os Estados Unidos a fechar vários pontos fronteiriços. O opositor senegalês Ousmane Sonko, que está preso, apresentou a sua candidatura às eleições presidenciais. E é dessa forma que dizemos adeus. Foi um prazer estar convosco. Amanhã voltamos com mais notícias. Para já, continuações de boas festas. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Joy Gill despedem-se. Até a próxima.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde o início de dezembro, menos de um mês após o ataque terrorista do Hamas contra civis israelitas, os combatentes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irão, começaram a realizar ataques quase diários com drones e mísseis contra navios comerciais que transitam pelo estreito de Bab el-Mandeb e pelo estreito de Hormuz. De acordo com o Departamento de Defesa americano, os Houthis conduziram mais de uma centena de ataques com drones e mísseis balísticos contra navios de 35 países diferentes. O estreito de Bab el-Mandeb liga o Mar Vermelho ao Golfo do Aden, enquanto o estreito de Hormuz é um canal entre o Golfo de Aden e o Mar da Arábia. É uma importante rota de trânsito marítimo. A recente escalada de ataques imprudentes dos Houthis originários do Iêmen ameaça o livre fluxo do comércio, põe em perigo marinheiros inocentes e viola o direito internacional, disse o secretário de Defesa americano Lloyd Austin.
These attacks are reckless, dangerous, and they violate international law. And so we're taking...
Esses ataques são imprudentes, perigosos e violam o direito internacional. E assim estamos a tomar medidas para construir uma coligação internacional para enfrentar esta ameaça. Esta não é apenas um tema dos Estados Unidos, é um problema internacional e merece uma resposta internacional. A 18 de dezembro, o secretário Austin anunciou o estabelecimento da Operação Prosperity Guardian, uma nova e importante iniciativa de segurança multinacional sob a égide das Forças Marítimas Combinadas e a liderança da sua Força-Tarefa 153, que se concentra na segurança no Mar Vermelho. Durante uma reunião virtual, a 19 de dezembro, com os principais líderes de defesa de 43 países e representantes da União Europeia e da NATO, o secretário de Defesa, Austin, condenou os ataques ao transporte marítimo internacional e ao comércio global como sem precedentes e instou mais governos a juntarem-se aos esforços marítimos para os combater. A Operação Prosperity Guardian está a reunir vários países para enfrentar conjuntamente os desafios de segurança no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Aden, com o objetivo de garantir a liberdade de navegação para todos os países e reforçar a segurança e a prosperidade regionais, reafirmou o secretário de Defesa. O Mar Vermelho é uma via navegável essencial para a liberdade de navegação e um importante corredor comercial que facilita o comércio internacional. Os países que procuram defender o princípio fundamental da liberdade de navegação devem unir-se para enfrentar o desafio colocado por este ator não estatal, o de lançar mísseis balísticos e veículos aéreos não tripulados, drones, contra navios mercantes de muitos países que transitam legalmente em águas internacionais, concluiu o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.